Central 3.
O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, amigo Central 3, Titulares no ar, Titulares de número 96. Nosso bate-papo toda segunda-feira às 8 horas da noite para tratar um pouco de esporte, tratar principalmente de futebol, o que de melhor rolou no final de semana e outros assuntos mais. Eu sou o Paulo Júnior, na meu lado direito, Leandro Yamin. Olá!
Agora sim, hein, Paulo Júnior? A gente reclamava do estadual, mas agora começou o brasileiro.
Agora deu uma animada,
agora,
né?
Agora o futebol brasileiro tá...
Que coisa,
retenção, né?
Pois é.
Tá muito baixo astral o futebol brasileiro,
Paulo Pintou Júnior. Um menino aí que fez um gol domingo, depois do Faustão, Oscar Romero.
Oscar Romero.
Ele treina no terceiro time do Corinthians.
E saiu falando, ele fez um gol e saiu falando, né?
É o único...
que eu tenho que jogar, que eu mereço lugar.
É o único campeonato do mundo, e eu tô incluindo tudo, interclasses, botão, videogame, que você poupa na estreia.
Você poupa na estreia.
E em maio, né? Enfim, vivemos tempos mais do que complicados. Tá, Chico Malta.
Olá.
Boa noite.
Boa noite.
Como estamos de...
Tudo bem, e você, meu
futebol?
Querido? Futebol. Com futebol, aonde? Na várzea?
O futebol, o esporte lidera o Brasileirão nesse momento. É candidato?
Olha, eu não sei se é candidato, mas o Internacional corre perigo. Então, né?
Tem quem diga que todo jogo vale 3 pontos, e todo jogo é uma final nos pontos corridos.
É, pois
corridos.
É, uma final já
Ou
foi perdida.
Ou seja, o esporte já ganhou uma final.
E o Internacional já perdeu a sua final.
Pois é, o Inter que hoje não só estaria caindo, como é o lanterna do longo campeonato por pontos corridos. A gente vai falar um pouco de Brasileirão depois. E o nosso convidado, Irlan Simões, que passa uma temporada no Rio de Janeiro, mas vem lá do Nordeste falar sobre futebol, sobre arenas, sobre o momento que a gente trata aqui toda segunda-feira e que vem nos atormentando atualmente. Valeu, Irlan, pela presença.
Oi, boa noite a todos e todas. Vamos falar de futebol de verdade, né?
Tentar, né? O Irlan esteve hoje, evento toda essa segunda-feira aqui em São Paulo, do Business FC, um seminário que trouxe aí os engravatados do futebol, a elite financeira do futebol, digamos assim, para discutir o atual momento do futebol brasileiro, tratar alguns temas. Eu vou passar aqui por alguns títulos de mesas de debate: a urgência da profissionalização da gestão do futebol, outra chamada dificuldade de atrair e reter patrocinadores, a perda da capacidade de investimento, o futuro dos estaduais, das federações, a dificuldade em viabilizar as novas arenas, enfim, alguns dos temas abordados nesse seminário Business FC.
Que em 10 horas de seminário só falou o torcedor duas vezes e já estão a 150.
Sensacional. Vamos falar um pouco disso, Irlan. Tem alguns nomes bem conhecidos até do torcedor, sei lá, tem o Rogério Dezembro, nome famoso para o palmeirense, ele que é gestor, diretor da W Torre, sempre foi o porta-voz aí para tratar do estádio do Palmeiras. Tem o Jorge Avancini, que conhecido lá do Internacional, um gestor muito ligado à questão do sócio-torcedor, né, que o Inter disparou nesse número, e ele chegou no Bahia falando que ia tentar fazer algo diferente.
Não está fazendo nada.
Pois é, dá um resumo aí para a gente, Irlan, qual que é o geral desse encontro, o que tem incomodado? Qual que é a grande pauta desses caras que comandam as finanças do futebol?
Então, é um evento basicamente do futebol negócio, né? Pra gente que tá aqui falando, é literalmente falando os inimigos da gente, já que a gente gosta de futebol e não de dinheiro. Então, desde 9 horas da manhã até mais ou menos 6 horas da tarde, né? Eu só ouvi falar em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Muito pouco direito do torcedor, acesso ao estádio, democratização dos clubes, praticamente nada. Só gestão, necessidade de gestão, os clubes precisam arrumar a gestão, virar empresa e se arrumar e etc. Basicamente isso. Acho que assim, tem alguns destaques, acho que a gente vai conversando assim aos poucos, né? Mas acho que o grande ponto mesmo hoje, o que ficou marcado nessa edição, foi o convite do presidente do Flamengo, né, o Bandeira de Melo, no meio dessa turbulência que está acontecendo com a Federação Carioca. E o que se aponta aí é que esses executivos e esses caras que gostam de dinheiro e futebol, negócio, eles arrumem uma ofensiva séria às federações, inclusive e os estaduais encontram, assim, de rebote, né? A questão das arenas foi o que mais me chamou a atenção, porque não tem nenhum ano que a gente completou todas as arenas, né? A Copa começou julho do ano passado, a gente está em maio de 2015. E eles já se juntaram para falar que está dando tudo errado. Só que no espaço, basicamente, eles alegaram todo tipo de culpa, menos a deles mesmo, do tipo... Ah, a violência está expulsando as torcidas. Vai, eles vão falar isso eternamente. Mas, com certeza, não é o grande problema atual. Ah, os clubes precisam se organizar, precisam do produto, o futebol precisa melhorar e tal. Durante quase uma hora de falatório, ninguém falou que o preço dos ingressos está muito alto. Pelo contrário, negaram, disseram que estava barato. E não apontaram que a culpa é deles. É de todo mundo, da CBF, da minha mãe, dos torcedores organizados, do gramado de alguns, do adversário, tudo. Menos que eles só não assumem que as arenas são inviáveis no futebol como brasileiro.
E você foi nos enviando algumas frases aqui durante o dia. Tem uma que chama atenção, que é do Marcelo Frazão, da Arena Maracanã, que ele fala exatamente da lógica reversa, né? Ele assume que talvez não existiu uma demanda para a construção dessas arenas e... Primeiro eles fizeram para depois saber como dar a viabilidade financeira, né? E acho que o Maracanã é o maior exemplo desses, né? Era um estádio que já estava bem acabado depois da última reforma e que, de fato, nenhum torcedor ia ao Maracanã clamando por reforma. O que você pode falar desse funcionário, desse representante do Maracanã? E como isso se reflete também, sei lá, em Arena Pantanal, em Arena Amazônia, né?
Assim, a fala dele acabou sendo surpreendente, né? Porque ele chegou lá com uma postura um pouco diferente do que eu esperava, na verdade, né? Porque o acordo com o Flamengo e Fluminense, sim, existe uma certa amizade entre o consórcio, o Flamengo e o Fluminense, né? Isso ficou muito claro, principalmente no Carioca, que teve aquela questão de tabelar os ingressos, etc. Mas, no geral, ele foi numa postura do tipo, ó, nós somos os gestores mais democráticos de todas essas arenas, a gente dialoga com as torcidas organizadas, a gente deixa o instrumento entrar, deixa a faixa entrar, então esse aspecto de acabar com as festas não está acontecendo lá. E como o próprio Chico falou, é como se fosse um déspota esclarecido, né, Chico?
Pois é.
É o cara,
um ditador que ouve seu povo.
É, um ditador do bem. Ele é o dono da arena agora, né? Ele representa a Odebrecht, o consórcio como tudo, né? A AEG... A IMX ainda tá ligada ao consórcio gestor, mas ele é um cara bonzinho, então ele chama as torcidas organizadas para conversar e ajeita a luzinha que lá em cima, né? Deixa entrar o instrumento. Então é um cara legal, mas o ingresso está caro para cacete e ele falou que não estava.
O Leandro Yamin, que hoje fez um texto no ESPN FC para levar muita pedrada, tratando essa... O sábado, no mínimo, curioso, né, no estádio do Palmeiras, tem muito a ver com isso. A torcida, a principal organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, é incomodada com a alta dos ingressos. O sócio torcedor do Palmeiras sofreu reajuste agora para o Brasileirão na ordem de 40%, 50%, 60%, dependendo do plano. E o Leandro trata, então, dessa guerra na arquibancada do Palmeiras. Tem uma organizada protestando, que resolveu ficar em silêncio no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras empatou no último lance contra um rival com seu time reserva, e a torcida, o geral, as sociais, o resto do estádio, o que já foi a Turma do Amendoim, nome fincado por Scolari num bom tempo de Palmeiras, ela vaiou a torcida organizada, ela xingou a torcida organizada, e a gente chegou num nível de esquizofrenia, que o momento que o Palmeiras empata o jogo, não necessariamente a torcida, o estádio todo, comemorava só o gol. Mas era como se comemorasse, ó, é pra vocês aí que estão protestando, é pra vocês que estão reclamando. Sabe aquele, o famoso chupa? Toma aí, ó, ficou sentado, toma aí, 2x2. Que coisa, hein? Que sábado.
Paulo Júnior, você falou que... Eu não posso ser ingrato, então é verdade, comentário de blog e Twitter e Facebook, você apanha bastante quando você mexe algumas feridas, mas eu não posso ser ingrato com quem concordou e me abraçou e apoiou a causa, e principalmente, mais do que as pessoas que defenderam ou não defenderam, as pessoas que se comprometeram a discutir, a debater, a problematizar uma questão, que precisa ser discutido. Ou a gente rediscute o futebol brasileiro agora, ou vai ser tarde demais, a gente não vai ter nem... O Irlanda não vai ter nem como entrar numa palestra daqui a alguns anos para assistir e para participar de alguma forma do que essas pessoas que tratam o futebol de uma maneira tão descolada da realidade estão fazendo. O que aconteceu sábado no Parque Antártica tem uma história que a precede. A final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, teve um protesto de rua contra os ingressos, contra a gestão de precificação do estádio do Palmeiras. Esse protesto foi olimpicamente ignorado por todas as mídias, Paulinho. Ninguém viu isso, ninguém deu a menor. E 10 dias depois, o preço do Avante subiu, mais de 50%. Não tem nada escorado no mercado, não tem nenhuma lei de mercado que referende um aumento de mais de 50% num programa que não tem exatamente um custo muito elevado. A torcida, então, resolveu fazer um protesto aonde ela seria vista, ou seja, dentro do estádio. Ah, é legal a torcida não cantar? Não é legal. Claro que eu quero que as torcidas sempre cantem, assim como eu quero que elas levem bandeiras, levem rolos, levem o que elas puderem e quiserem levar, que não é o caso, isso não acontece mais, não pode mais aqui em São Paulo. E aí a gente tem esse caso curioso. A torcida, quando fez o protesto da forma certa, ela não foi ouvida. Quando fez o protesto da forma errada, foi ouvida. E aí, uma porrada de discussão periférica em cima disso, sobre o papel no desempenho do time em campo, sobre questões que são menos importantes hoje em dia para quem tem uma arena e para quem está vivendo essa precificação, essa nova gestão. Acho que o resultado de um jogo do Campeonato Brasileiro importa menos nesse momento. É mais importante, mais urgente você colocar uma discussão urgente sobre o comportamento, sobre quem pode entrar, sobre quem tem acesso, sobre quem vai ao estádio, sobre o que está acontecendo, o que está mudando tanto. Você vai chegar na sua casa hoje, Paulinho, vai ter um lustre de R$1 milhão na sua sala. Isso vai mudar a maneira como seu cachorro se comporta, como você se comporta. Isso tem que ser discutido, porque está sendo levado para a borda, para a margem, mais do que o razoável pede, e sem discussão, sem um meio termo, sem um exercício de intersecção saudável, sem uma clareza orgânica nos atos, nas ações. E o Palmeiras tem sido vítima disso, mas na verdade o futebol é mais vítima do que o Palmeiras.
E nesse leque de coisas que dá para a gente começar a listar, lembrar que o campeão brasileiro estreou diante do... O atual bicampeão brasileiro estreou diante do último time brasileiro a vencer um campeonato mundial para 11 mil pessoas no Pantanal. Média abaixo de, possivelmente, esmagadora maioria das médias históricas de campeonatos brasileiros, até em épocas seja de futebol ruim, seja de estrutura deficiente. 11 mil pessoas para ver o bicampeão brasileiro Cruzeiro receber, entre aspas, o Corinthians muito longe da sua casa, jogando em Cuiabá, com times alternativos, com jogos mais importantes no meio de semana. E, claro, uma coisa que é ignorada, e o Irlan comentou aqui, a palavra torcedor foi falada duas vezes. Torcedor, ele é sensível, né? Ele é mais sensível do que esses caras pensam, né? O cara que mora lá em Cuiabá, ele não é tão idiota assim, tão alienado assim, pra pagar uma nota pra ver o time reserva do Corinthians também, né?
E tem outra questão. Geralmente, tá virando uma tendência, na verdade, um jogo do começo do campeonato e um jogo do final do campeonato, principalmente times que não estão querendo mais nada. Aí vai, bota no estádio, sei lá, um desses estádios estranhos aí, que o próprio consórcio paga um valor básico, ou seja, o clube não vai ter risco de ter prejuízo, e o valor do ingresso é R$100, R$120, aquela facada absurda, né? Mesmo para o cara que está de fora, que não tem futebol o ano inteiro, ele vai ter que pagar um valor absurdo. Então é um dos aspectos também que envolve.
E para quem defende com unhas e dentes o programa de sócio-torcedor, sem analisar todas as consequências, o próprio o Paulo Vinícius Coelho já tinha escrito isso no blog dele, hoje na Fox fez a mesma defesa a respeito do protesto do Palmeiras. fazendo as contas, né? A gente vai cair em contas de se vale a pena ser sócio torcedor.
Torturando se... números, né?
É, querendo chegar a conclusões. Um, o time tem 110 mil sócios torcedores. O local que te garante 100% do preço do ingresso, que te dá o ingresso de graça, portanto, com 100% de desconto, cabe 9 mil pessoas. Ou seja, é, não é tão simples assim. Se você fizer o plano hoje, você não vai entrar com 100% de desconto. Você vai entrar numa fila, num ranking, coisa e tal. E a segunda coisa que é muito ignorada nesse caso é o torcedor visitante, né? É, você pode ir lá pagar em dia e todo jogo. Se teu time chegar numa... Vou pegar o exemplo do Palmeiras que a gente está falando. Tá lá certinho, avante, você paga, vai todo jogo, tem um ranking alto, tá valendo a pena. Se teu time pegar uma quartas de final de Copa do Brasil contra o Corinthians, vai ser R$200 em Itaquera. Contra o São Paulo vai ser R$200 no Morumbi. Contra, sei lá, o Cruzeiro no Mineirão, vai ser R$300, afinal. Ou seja, o programa de sócio, essas contas, essa tortura de números, ela funciona até a página 2, né? Não é tão simples assim, não é tão simples achar vantagem no programa.
E aí entra outra questão também, né? Como o valor do ingresso para um cara que, sei lá, ganha 2 salários mínimos, se você acumular 5 jogos no mês, que é uma média básica mais ou menos, como eles estavam dizendo que o valor médio atual é R$30, quer dizer, no campeonato de 2014 foi R$30, o que não é, porque eles consideraram alguns estádios que são mais baratos, você pegar das arenas com certeza é muito maior. Eles acreditam que R$30 seria um valor pouco, mas para um torcedor que realmente é frequente, R$30 por jogo você acumula pelo menos R$150 por uma cabeça só entrando no estádio. Ou seja, a lógica é o seguinte: você vai para no máximo 1 ou 2 jogos no mês, e o jogo seguinte você vai dar espaço para outras pessoas que vão consumir. E aí eu fiz essa pergunta lá, tanto o presidente da Abra Arena, né, que é o tal do Eduardo Martins, quanto o próprio dezembro, eles falaram, mas aí o cara chegou ao ponto de falar assim, qual o respeito com o artista quando você bota o ingresso com um preço baixo? Aí, pô, respeito com o artista? Qual é o respeito com o torcedor?
É brincadeira, né?
O jogador já está recebendo a grana dele, o clube tá, tem outras várias formas de ter renda, e aí você vai tirar do bolso do torcedor, que já tá vendo um futebolzinho mequetrefe, com 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, e aí os caras ainda acham um pouco.
E só pra gente fechar esse assunto de sócio-torcedor, Ilan, você que é baiano, é lá de Salvador, traz um pouco aqui pra gente o que tá rolando lá em Vitória e Bahia. A gente citou o atual executivo do Bahia, é o Jorge Avancini, ex-Inter, que chegou com uma missão de popularizar o sócio-torcedor, coisa e tal. E o Vitória, que não anda numa fase nada boa também, foi rebaixado, não demonstra estar estruturado bastante para fazer uma grandiosa Série B, já começou com derrota no final de semana em casa, no Barradão, para o Sampaio Corrêa. Parece que também não vai ter um 2015 nada fácil.
O lance do Vitória é um pouco diferente, né? Assim, é um caso de uma diretoria que está se perpetuando lá já tem uns 10 anos, e algumas figuras centrais que botaram a grana no clube quando estava na Série C, eles não querem largar o osso e alegam que tem dinheiro deles dentro do clube que tem que ser devolvido. Então sempre manipulam reunião do conselho, sempre colocam o nome estampão, as coisas do tipo. E a última grande ação deles, né, quando o Vitória foi eliminado pelo Colo-Colo, o brioso Colo-Colo de Ilhéus, no Campeonato Baiano, nas quartas de finais, inclusive ficando fora da Copa do Nordeste do ano que vem, Carlos Falcão, até então presidente do Vitória, pediu a renúncia. O conselho se reuniu e elegeu um cara que era exatamente do mesmo grupo. Só que era um senhor de 80 anos que foi presidente da Federação Baiana na década de 70. Ou seja, o cara tem pelo menos 40 anos de defasagem no futebol. E aí, para piorar, o cara entrou e a diretoria rachou, porque eles não conseguiam dialogar com esse cara. E aí a tendência 2015 vai ser muito sofrido, torcedor do Vitória, é esperar não cair, eu sendo bem sincero. No caso do Bahia, teve a treta com a Arena, né? Conseguiram um acordo lá, que perderam bastante dinheiro, mas ainda foi bom para a situação que estava o clube. Mas a tendência do Bahia esse ano também é passar um certo sufoco.
É, assim como o... Talvez foi a grande história de time... Tivemos o caso do Maracanã no Carioca, tem o Náutico também, num conflito aí constante com o porquê de jogar na Arena Pernambuco ou não, mas o presidente do Bahia, né, o ato de romper, de fato, né, com a Fonte Nova, e ele deu um programa Bola da Vez muito lúcido, né, na ESPN Brasil, que ele fala duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma é que o Bahia avisou a Arena Fonte Nova que não ia se tornar majoritária a venda de ingressos pela internet, porque a rotina do clube, a rotina dos torcedores do Bahia é de comprar ingresso na bilheteria, de chegar um pouco mais cedo e comprar. E ele disse que avisou a Arena Fonte Nova que precisava haver mais bilheterias, porque a venda não ia ser majoritariamente pela internet. O segundo ponto, que é outra coisa que é totalmente ignorada, que ele disse que o setor popular hoje da Fonte Nova é o lado do estádio que tradicionalmente entrava a torcida do Vitória nos clássicos, o que é uma aberração, né? E aí vai achar que a gente é romântico, que o cara quer andar na mesma avenida, mas não é num estalo de dedo que você convence o cidadão a comprar na internet e a entrar do outro lado do bairro, né? Exatamente. Você está falando de um estádio que é grande, que você tem que dar uma volta no quarteirão para chegar.
Eles inverteram a entrada, inclusive no clássico, né? E a torcida do Vitória, ela fica, porque é uma ferradura, né? Ela fica numa ponta da ferradura e na outra. Né? Como se tivessem três torcidas diferentes no mesmo jogo, assim. É uma parada muito absurda.
Sensacional. Vitor Birner, boa noite.
Boa noite, Paulo.
Como vai?
Tudo bem.
Bem? Gripado? O que, que é essa voz?
Tudo bem.
Um pouco gripado.
Não tem problema.
A gente falou, fez essa introdução, aproveitando a ida do Irlan ao Business FC, e vamos lembrar agora, pegar um áudio, um trecho do programa Timoneiros, de quinta-feira, programa a respeito do Corinthians, aqui na Rádio Central 3, que recebeu um ex-diretor do Corinthians, o Ronaldo Ximenes, e ele falou, deu boas declarações aí a respeito de uso de dinheiro, de estádio, de problemas da Arena Corinthians. A gente ouve depois o Chico Malta, que participa do Timoneiros, comenta um pouco esse papo com o Ximenes. Vamos ouvir.
Incentivo fiscal.
Tem uma notícia. Né?
Foi aprovada durante a gestão do Mário Gobi. E ela está tramitando agora.
Vai acontecer uma assembleia dia 23 para falar a respeito do assunto. E insistindo na questão financeira também, é grave a questão, o problema financeiro do Corinthians? O buraco é fundo?
Eu acho que é sanável. Ele é preocupante. Né? O Corinthians deixou de ter a bilheteria, perdeu aquela quantidade absurda de patrocínios que tinha e, ao mesmo tempo, e quis manter um time de alta qualidade. Com isso, consequentemente, teve um ônus, que foi o lado financeiro. É preocupante, mas eu acho que é sanável. Acho que mais preocupante do que a situação financeira do clube é a situação financeira da Arena. E essa sim acho que é mais preocupante.
E a quantas anda essa busca por name rights? Por...
Não sei, eu sei tanto quanto
quem
vocês.
Cuida do estádio do Corinthians? E quem cuidava quando você estava...
Quando eu estava lá era o Andrés, ele que cuidou do estádio, verdade seja dita, até o final, até o momento do estádio ser entregue, mesmo depois ele continuou ajudando no que ele podia.
Que é um assunto um pouco nebuloso, né?
Hoje eu não sei se é só o Andrés, quem que está, se é o novo diretor de marketing, acho que... Também está ajudando. Não é uma tarefa das mais fáceis, arrumar, vender os name rights por 400 milhões, mas outros venderam, né? Então a gente pode...
Os camarotes ainda não foram vendidos?
Pode tentar vender os camarotes, as cativas, tudo isso foi postergado, começou a vender agora.
As próprias lojas que se projetam são poucas ainda.
Falta acabar o estádio.
É, isso é fato.
Falta acabar.
Não é um estádio 100% pronto para o que é o
projeto. Vai levar um tempo para acabar. Então eu acho que a situação financeira do estádio ela é muito mais preocupante do que a do clube. Porque a do clube pode vir um refinanciamento qualquer, pode vir um parcelamento. No ano passado pagamos 50 milhões de impostos atrasados na gestão passada. Então você vai equilibrando, você vai de certo modo tocando. Vai, vamos dizer assim.
Agora o estádio,
agora, você pode perder o estádio.
Se gasta mal. E se gasta mal? São os clubes os responsáveis? São os empresários que inflacionam os jogadores? Ou um pouco de cada?
Se o Corinthians gastou mal? Teve coisas que o Corinthians gastou mal.
Alexandre Pato, por exemplo?
Eu acho, gastou mal.
Por quê?
Eu acho. Eu entro na mesma resposta que eu dei para ele anteriormente, falando do estádio, o risco. Você contratar um jogador de 15 milhões de euros, o risco é muito grande. Não valeria a pena você contratar 3 ou 5 de 3 milhões de euros cada um, provavelmente 2, 3 poderiam virar, poderiam dar certo. o risco é muito grande. Mas aí foi pela inocência. O Corinthians imaginava que trazendo o Pato poderia ser um goleador, poderia ser o cara do marketing do Corinthians, poderia vender camisa. Nós tínhamos acabado de ser campeão mundial, aquela febre toda, e resolvemos trazer.
Só para contextualizar, antes do Chico falar, o Ximenes, então, chega a dizer que o Corinthians pode perder o estádio, né? Em relação a esse problema financeiro, o André Sanches, depois, em matéria do site espn.com.br, ataca o Ximenes, diz que ele que não teve competência para ir atrás dos naming rights, que o clube errou muito e o Ximenes também é culpado por esse problema financeiro. E para terminar aí a discussão, o Ximenes esclarece que, enfim, solta uma nota oficial já no dia 8, na sexta-feira, dizendo que não quer entrar nessa discussão, que se tiver que falar sobre isso com o Andrés vai ser no lugar devido, e que usou de sua participação no programa de forma democrática, expôs as suas opiniões e, enfim, admite que teve acertos e erros, mas que essa é a visão dele atual. Chico Malta.
Paulo, o programa Timoneiros teve uma boa repercussão, né, por causa das declarações do Ximenes. Como você bem disse, o André Sanches depois foi um tanto quanto agressivo, se sentiu atingido pelas declarações, sobretudo no que diz respeito ao estádio, né, já que o ex-presidente corintiano se ocupou sempre do estádio, até a colocação do último tijolo, até a inauguração, quem se ocupava do estádio era o André Sanches. André Sanches que estava também responsável pelo naming rights, né, para trazer a empresa para dar um nome ao estádio, e que até hoje não saiu, isso é uma grande novela. Eu acho que se fosse uma gestão minimamente preocupada com o futuro que o estádio ia trazer para o Corinthians, uma dívida gigantesca, um estádio que custou R$1 bilhão, né, chegou a custar R$1 bilhão de reais, o naming rights já devia estar sendo planejado ou fechado com a planta do estádio, né? Não depois de construído e já de um ano já inaugurado, depois de um ano de estar inaugurado,
e
já
com o nome
correndo,
já na boca do povo, que é a pior coisa.
Exatamente, e para estar já na Copa do Mundo, era a grande vitrine do patrocinador.
Mas a FIFA não permitiria, né?
Sim, mas de qualquer maneira estaria na imprensa, sim, estariam falando, e acabou não rolando. Eu tenho informações aqui que eu não posso dizer, porque eu não tenho como provar, mas dizem que certas negociações não deram certo, para que já tinha uma empresa fechada praticamente, mas por motivos aqui que não dá para falar, não saiu o naming rights. Depois ficou cada vez mais difícil.
Os clubes têm dificuldade para conseguir um patrocínio para a camisa.
Uhum.
E a gente acabou de citar essa questão da dificuldade também de juntar o nome do clube ao nome do patrocinador ao nome do estádio. Por exemplo, eu quando vou escrever meus textos, pego no meu pé, eu chamo Arena Itaquera, chamo Itaquerão, posso chamar Arena Corinthians, pra mim também tanto faz. Mas como que depois, eu não chamo o campeonato, por exemplo, Copa Bridgestone Libertadores. Eu não chamava Copa Libertadores Santander e nem chamo Brasileirão é o quê? Chevrolet? É Paulista, não, Campeonato Paulista era Chevrolet.
Campeonato
então, por quê?
Chevrolet.
Porque não pega. Não pega, essa é a grande questão, não pega. Ontem a gente teve um exemplo, ontem não, no sábado, do nome do estádio do Palmeiras, Allianz, sendo coberto, né, para não aparecer na TV Globo e não aparecer porque a CBF é contra, né? Então, isso não funciona aqui, vamos ser bem claros, tá? Isso não funciona aqui. Se funciona, certamente é por valores muito menores do que esses que a gente tem escutado, de 100 milhões, de não sei quantos milhões de reais. Acho que tem batizar o nome do estádio como empresa, tem um valor. Só que o valor não é tão grande quanto falo. Como até para patrocínio de camisa tem sido usado muito trânsito político, né? É muito mais uma questão de influência, de contato, do que propriamente de um bom negócio para o patrocinador, principalmente quando a gente envolve algumas empresas públicas. O Corinthians, para conseguir um patrocinador do jeito que ele diz que deseja, ele vai precisar usar de trânsito político. Não vai ser porque é um negócio interessante para o patrocinador. Não vai ser porque comercialmente é uma boa história. E isso, repito, nos valores que o Corinthians tem citado que deseja. Se for um valor menor, mais realista. Eu acho que a empresa tem... Acho que qualquer marca que tem interesse em se associar ao esporte e que não tem uma preferência clubística, vai querer se associar ao Corinthians, porque o Corinthians é um time que é um canhão de mídia.
É o time do povo.
É um canhão de mídia, tá? É um canhão de mídia. O Corinthians tem mais jogos transmitidos, o Corinthians dá mais audiência, o Corinthians tem mais espaço. Se não vende, é porque não é um bom negócio. Ou porque o cara não quer se associar ao futebol. Isso é uma coisa muito lógica. A gente fica, às vezes, divagando em torno do nada, quando a coisa é muito simples e central. Né? Então, eu não sei qual é a razão que você não pode falar, e se não tem prova, não tem que falar, porque a gente não pode falar nada dos outros sem ter...
Exatamente.
Como documentar a história.
Sim.
Agora, eu acho que essa história do patrocinador muito grande, ela não sempre um trânsito político, não passou de um grande devaneio. De um enorme devaneio, né, que...
Vitor, tem muito... Parece jogo de roleta, né? O cara vai lá, bota no vermelho, mas aí cai no preto.
A própria construção do estádio foi muito mais baseada numa questão política do que propriamente na necessidade
da
cidade, do estado. Pois não.
Permita-me, Bine. Depois de ouvir quase 10 horas de marqueteiro falando sobre o futebol brasileiro, por que não vai pra frente e tal, a sensação que deu é que nenhum tipo de investimento no futebol brasileiro é interessante. Como se as empresas investissem e ficassem com medo do que vai acontecer com a imagem delas. O futebol brasileiro está num nível de descrédito tão grande que a caixa entra e ninguém tem coragem de cobrir a caixa ou botar um valor maior. Vai ficar a caixa eternamente. Os caras falaram hoje, só vai para frente quando a caixa sair. Porque ninguém vai cobrir o valor que a caixa colocou.
E eu acho que aí tem um outro problema também. É um absurdo. Os dirigentes que tanto querem dinheiro são os caras que mais impedem o futebol de ganhar dinheiro. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro começou ontem. Imagina.
Brasileirinho.
Brasileirão. Imagine, por exemplo, se na Europa, as primeiras rodadas do campeonato são uma grande festa, muito mais do que encerramento. Porque os times fizeram pré-temporada, ficaram algum tempo parados, querem ver as novidades dos jogadores, as equipes novas, os jogos oficiais, os torcedores assistiram alguns amistosos e querem a partida de verdade. Então é uma grande festa no começo dos campeonatos nacionais, que são tratados como exemplo, na Alemanha, principalmente, na Inglaterra. Na Espanha, aqui. Agora você imagina, por exemplo, se na Espanha tivesse, vamos dar um exemplo, eu escrevi sobre isso, tem uma coluna da Catalunha, um texto da Catalunha, né, falando sobre, vamos dizer assim, o catalãozão, no começo, só times da Catalunha, com o Barcelona tendo que jogar 19 rodadas, 3 meses e alguns dias, né, e de repente vai começar o Campeonato Nacional, emendado na semana seguinte, entre os dois jogos de mata-mata das oitavas de final da Champions League. O que você acha que acontece no campeonato ali? Despenca a quantidade de público, depois despenca o interesse do torcedor, aí despenca também, obviamente, o investimento, porque vai despencar a qualidade do futebol porque a preparação não foi adequada, porque o futebol perde credibilidade. Quem empola o calendário do futebol brasileiro? Os dirigentes, que são os caras que falam em dinheiro. Quer dizer, é de uma insanidade, né? É tão contraditório que não dá pra levar a sério. Nós estamos, isso daqui, com todo respeito, o jeito que o futebol aqui é administrado... Ainda bem que eu não fui no negócio dos marqueteiros. Apesar de achar que o marketing pode ter sua função se ele souber vender, valorizar a paixão e não ficar tratando ela como se fosse fast food, né? E empurrando um monte de coisa pra cima dos outros que as pessoas nem querem mais, elas consomem sem pensar no que estão consumindo, por inércia, não é mais por prazer, e esse é um grande problema. Mas não dá pra mudar, pra pensar no futebol brasileiro viável se a gente não chegar no âmago da questão, que é o calendário. Eu até entendo que o futebol, que a gente tem uma economia mais fraca do que de países europeus, e que a gente tenha que vender o artista e não vender o espetáculo para alguns países, não para a quantidade, na quantidade que a gente vende. Eu até entendo que a gente precisa, de alguma forma, ceder para essa questão da entrada de maior capital no futebol. Mas se você não preserva a paixão, se você não valoriza a paixão... Se você não valoriza aquilo que o torcedor sente, porque o torcedor é o mercado, o torcedor é a razão do clube ser grande, o torcedor é a razão de alguém patrocinar, o torcedor é o que vai pagar o ingresso. Se você não valorizar o que o torcedor sente e não parar de enrolar o torcedor para ele comprar coisas, você vai matar o futebol. E eu acho que a qualidade técnica fica até abaixo disso. Porque a própria rivalidade, até no futebol pior, ela sustenta o futebol. É assim em vários lugares do mundo. Aqui não. Aqui, sabe, tá saindo... Com todo respeito, Big Mac todo dia aos montes, né? Pra quem quiser consumir, a pessoa come aquilo, já nem mais sente o gosto, come de novo, não sente o gosto, e vai comer no dia seguinte, até uma hora que vai enjoar, e não vai ter mais quem coma.
E você que ainda não enjoou do falafel, né?
Não enjoei, mas semana passada foi só uma vez.
Que coisa. É o
Bora,
fim
vou
da,
enjoar.
É o fim da era
só, falar. Paulo, só complementar a entrevista, outra polêmica que surgiu foi ele declarando que o Pato foi um fracasso.
Investimento errado.
E que não devia ter feito, e que o Pato não tem a cara do Corinthians.
É. Pô, agora descobriram?
Segundo as palavras
assim, do Google do Imagens, Ximenes. Google Imagens, você já vê que o Pato não tem a cara do Corinthians.
Aliás, o Pato, com todo o respeito, independentemente da qualidade técnica, tem cara do quê? Do time de ponta do futebol da China. Tô falando da qualidade, tô falando do perfil de jogador. Ah,
depois que eu vi a Juventus na Javari, eu queria Gil na Série B no Vitória, mas não queria Alexandre Pato.
O Gil cabe tranquilamente no Vitória. E o Pato não aguenta uma semana jogando no Vitória.
Gil, inclusive, falou pra mim há duas semanas que negocia com clubes pra tentar jogar o Brasileirão. Não sei se de primeira ou de segunda divisão, ele não quis abrir, mas falou que tava negociando com alguns clubes.
Vem pro Vitória, Gil.
Quase fez um gol ontem na Rua Javari, que se a bola entra, a torcida se dirigiria imediatamente à estátua do Pelé e retiraria a estátua do Pelé, que diz que é o gol mais bonito da carreira do Pelé, trocaria pelo busto do Gil.
E a gente falou do...
Que quase golaço. Nossa,
ninguém vai comentar isso, vamos pular.
A gente falou dos ingressos. O nosso amigo Ezequias Pierre, ligado lá de Recife, lembra que o Santa Cruz está lançando nessa semana um plano de ingresso a R$5 na lotérica. Está preocupado com toda essa onda e quer trazer um ingresso mais popular, ligado, atrelado à compra da Time Mania. Uma promoção em lotéricas de ingresso a R$5. O Santa, que já tem ingresso a R$10 para essa Série B, que começou no último final de semana e que agora joga em casa.
Comprar um ingresso na lotérica, é isso?
Por 5 mengos.
Que maneiro isso.
Você que comprava seus ingressos para a Série B no Mercado da Lapa.
Na peixaria do Mercadão da Lapa. Era o primeiro ano.
Com a John Harrison.
Era o primeiro ano do Estatuto do Torcedor que exigia 5 pontos de venda de ingresso. E um deles era o mercado.
Você imagina,
mas você imagina o cara hoje, os gestores do futebol hoje, né?
Sabendo que o ingresso passa na mão de um peixeiro.
Cara, se eu falar pra eles, gente, vocês sabiam que eu comprava ingresso com um cara, um peixeiro? Ele limpava a mão de peixe e me dava o ingresso e pegava o dinheiro. O dinheiro, R$5.
Mal sabendo que
e eu ia ver o jogo do Palmeiras.
Que comem torcida, peixe. A torcida com do Santos se orgulha de ter uma média de público de 40 e uma média de dente no estádio de 20 mil, né? Assim, é um dente para cada duas pessoas. Eles gostam do povo, né? É o orgulho deles, pô.
Maravilha. Passar por Campeonato Brasileiro de Série A / Libertadores, comentar os times aí de forma conjunta, porque é inegável que a rodada do Brasileiro não pegou depois dos jogos de quarta-feira, principalmente os dois clássicos que foram legais, foram bons jogos no meio de semana. E o Corinthians, que também protagonizou uma boa história, né? Viajou para o Paraguai cheio de confiança e voltou com um 2-0 na cabeça. Começar falando de Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro 0, Corinthians 1, gol de Romero, ressurgindo das cinzas do terceiro time no treino para o gol no primeiro jogo da TV no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro agora recebe o São Paulo no Mineirão, quarta-feira, 7:30, precisa vencer por 1-0 para levar os pênaltis, ou então vencer por 2 gols para eliminar o São Paulo. E o Corinthians precisa reverter o placar de 2-0 sofrido no Paraguai. Joga quarta-feira no horário da TV, depois da novela, às 10 da noite. Vitor, o Cruzeiro, para começar falando de Cruzeiro e São Paulo, ambos os times preservaram alguns jogadores no final de semana. Como você vê a chegada de Cruzeiro e São Paulo para um jogo que muda tudo, né? Quem for eliminado entra com tudo no Brasileiro a partir já do final de semana.
Força total e depressão máxima.
É uma loucura o futebol brasileiro, é uma loucura, né? Quem perde vira favorito, quem ganha se dá mal.
Olha, eu acho que o São Paulo tá jogando futebol nas últimas 3 partidas mais certinho que o do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro não conseguiu organizar o meio de campo, e ali é a grande questão do time do Marcelo Oliveira, porque ali era grande diferencial também ano passado e no ano retrasado, né? Perdeu o volante, perdeu o Lucas, né? Perdeu o Ricardo Goulart, perdeu o Everto Ribeiro, quer dizer, era o melhor jogador de ataque pelos lados, é o melhor meia de criação e jogador que chegava na frente do Campeonato Brasileiro dos que atuam no setor, e ou melhor, um dos melhores volantes dos últimos 2 anos no torneio. E os atletas que o substituíram, alguns têm características diferentes, o Henrique não vai nunca fazer a função do Lucas do mesmo jeito.
Fraco.
E o William é um jogador de destruição, né? Um jogador de marcação, não é um jogador de saída de bola, ou seja, você já perde ali a qualidade do volante na distribuição de jogo. O Arrascaeta, para mim, é muito promissor, mas...
Convocado.
Mas é para a seleção uruguaia, mas é muito promissor, Mas, mas o jeito que o time tem jogado, com o William e o Marquinhos pelos lados, como jogadores de velocidade, só que esses voltam e acompanham o lateral muito, e o Arrascaeta fica um pouquinho mais solto para se aproximar do Leandro Damião centroavante, difícil funcionar. Difícil funcionar, a não ser no esquema de contra-ataque, sendo que o Cruzeiro tinha como ponto mais forte marcação e saída de bola, né? Ganhava o meio de campo porque conseguia impedir a transição defesa-ataque do adversário. E o Cruzeiro ainda não fez um grande jogo na temporada. Não tem nenhum grande jogo do Cruzeiro na temporada.
Faz tempo que não tem um grande jogo, né, do Cruzeiro?
Ah, no passado teve alguns.
Teve alguns.
Agora esse ano não teve ainda um grande jogo. Enquanto o São Paulo, se não faz grandes jogos, no mínimo conseguiu mostrar um futebol regular dentro do que tem feito nas últimas três partidas, e acho que porque chega com o meio campo mais estruturado e pelo resultado, por não ter sofrido gol aqui e vencido com um de vantagem, tem mais chance de se classificar.
Acabou o ciclo otimismo?
Oi?
Acabou o ciclo otimismo?
Não sei. Não, a gente só saber, vai saber, né? Isso daqui lá pra frente. Dizer que acabou agora é que nem o pessoal que falava que o Corinthians era melhor, podia jogar Champions League há dois meses, né? Aquela coisa da loucura dos resultados. A gente tem que se apegar muito ao futebol que o time mostra e ao potencial dos jogadores para entender se ele vai conseguir ou não sobressair. Não há nada de estranho no Cruzeiro passar pelo São Paulo, o São Paulo fazer um jogo ruim, o Cruzeiro se classificar, mas o São Paulo entra no gramado do Mineirão, ou Arena Minas Gerais, como você tanto gosta de falar, Paulo Júlio.
Eu gosto de falar Arena Underline MG.
Arena Underline MG, com mais possibilidade de classificação, até porque acho bem provável que o São Paulo consiga fazer ao menos um gol lá, pelo jeito que o Cruzeiro joga. O que vai obrigar o Cruzeiro a fazer três, pode conseguir, mas meu palpite é que o São Paulo classifica.
Desculpa, gente, é que eu fiquei aqui. Você trabalhou no Mercadão na Lapa?
Não, trabalhei na Rua John Harrison. Ah, no final.
Na Rua John Harrison. Dela.
Tá bom, desculpa aí, Paulão.
O São Paulo.
Era no Mercadão quase diariamente.
Ah, tá bom.
Pouco antes do jogo do São Paulo contra o Flamengo, eu ouvi a Rádio Bandeirantes e o apresentador, o Capriotti, ele estava inconformado com o fato de São Paulo poupar os titulares. A segunda análise dele, a gente tinha que pegar pesado nisso porque. Você sai de um sábado em que Real Madrid e Barcelona jogaram com o time principal e tem Copa dos Campeões no meio de semana, a gente não pode ser tão acostumado ao fato do São Paulo, que ficou duas semanas treinando, poupar os jogadores numa fase que o time não está numa maratona. De fato, São Paulo não vem de uma maratona de jogos. Ele tem uma viagem para Minas Gerais na quarta-feira. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, pô... Faz um certo sentido, né? A gente se acostumou com essa coisa de poupar jogador. Mas aí...
Eu discordo do Capriotti.
Você poupa o time e ganha do Flamengo, mas...
Paulo, Campeonato Espanhol.
Tem que tá poupar.
Tá na reta final. Pegar, por exemplo, o Atlético de Madrid ano passado, conseguiu Victor, uma façanha mas... pra ser campeão, se desdobrou. Você viu a condição física dos jogadores na final... Na,
mas
na
não é essa questão,
Real Madrid, na final,
né?
Da UEFA Champions League. Aqui é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Mas não é essa questão.
Primeira rodada.
Se você quer vender...
O São Paulo acabou semana passada.
Mas cada jogo não é uma final?
Vitor, o São Paulo ficou duas semanas sem jogar. Jogou quarta. Já tem que poupar?
Eu acho precaução.
Mas
nem
que precaução do quê?
Os elencos aqui não são tão ricos. Se perder jogadores em certas posições, o time cai de qualidade.
Tudo bem, mas é muita milonga também. 15 dias treinando. Pra jogar em São Paulo e em Belo Horizonte. Não estamos lá, sabe?
Eu já acho que o São Paulo devia ter entrado com todos os reservas.
Ah, você...
Então, só uma pergunta, Paulo, pro Vitor Biner.
Não pode jogar o Paulistão.
Meu coração é uma estrela.
Vitor Biner, o campeonato de pontos corridos é o mais importante, que é o mais ideal.
Nacional, sim.
Sim.
Chato.
Então, quem diz chato. Isso, diz que cada jogo é uma final. Então, você vai poupar o time para uma final? Não tem coerência aí.
Tem.
Por quê? Você está disputando uma final.
Porque o time perde hoje, ele pode recuperar na frente, então não é uma final.
Isso o Luxemburgo falou na semana passada.
Ah, então é mentira.
Perguntaram para ele.
Não, acho que todo jogo tem o mesmo valor, mas é óbvio quando você chega só ao segundo, Paulo. Quando você chega no final do campeonato, faltando 5 rodadas, vou dar um exemplo. Tem 3 pontos de diferença para o outro, né? A mais ou a menos. A situação é muito diferente de agora. Porque já tem uma situação do campeonato estabelecida.
Cada jogo é uma final e vale 3 pontos.
Mas se todo...
Fala, Júnior.
Não, o Luxemburgo perguntado semana passada o que ele achava de tantos times... começaram o campeonato poupando por causa da Libertadores, comparando com a Europa, ele falou exatamente isso. Ele falou, a diferença no Brasil é que você pode começar meio mal, você alcança.
Isso.
Não é igual lá que se você perder 3 seguidas no começo do campeonato, já era, escapou.
Ah, sim. Aí sim, para ser campeão no Brasil, você precisa de 2/3 dos pontos, mais ou menos.
Isso.
Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. É. Na Espanha, por exemplo, é 80% dos pontos. É.
Boa situação.
E aí já...
O Real Madrid e o Barcelona estão brigando lá na primeira rodada já.
Exato, já muda um pouco. Mas de toda forma, O estadual a gente questiona colocar o jogo. Se a gente levar, poupar jogador o tempo inteiro, né, o Valdívia não vai embora nunca daqui mesmo. E vai ter jogador terminando a temporada com 20.
Não, isso...
Quantos jogos você jogou a temporada? 20.
20, 18. Não, quantos jogos valem a final no ano? Valem os da Libertadores.
Não, os jogos do Campeonato Brasileiro valem.
Vale o clássico no estadual, vale os da Libertadores e vale quando
tanto
você está brigando por alguma
jogos
coisa.
Valem no
e Copa do Brasil.
Não, às vezes, não, o Palmeiras não vai poupar contra o São Paulo.
Tanto jogo do Brasil é poupa.
Tantos jogos vale no poupa, Campeonato
poupa,
Brasileiro.
Poupa. Você pega a tabela assim, ó, vale, poupa.
É que a gente não tem. É, parabéns ao calendário. É que a gente não tem.
Ah, milonga, milonga.
Não, Paulo, se você inverte.
Não, é
se
frescura, Vitor.
Você... Poupa no poupa, eis a questão.
Então, Milton Cruz está contaminado pelo que é
se
o
você...
futebol.
Não, se você inverte o calendário. Se você faz. Se você, por exemplo, faz um estadual pequeno. Valorizando a velha história das equipes pequenas.
Eu não quero ir lá longe,
chegando
eu não quero ir lá
chegando
longe.
Na final. Não, mas é sério, essa é a questão. Você chega na final do campeonato com os grandes.
Longe.
Aí você pega e começa
longe.
O Campeonato Brasileiro no segundo semestre do ano.
Eu não
pra
quero
terminar
ir lá longe.
Junto com a Libertadores, provavelmente, esses jogos de ontem, não teriam sido, os times não teriam poupado.
Você acha que os jogadores poupados do São Paulo, depois de duas semanas treinando e jogando um jogo no Morumbi, tem embasamento médico?
Todos. Do São Paulo, todos
tem
tiveram.
Tem embasamento médico?
Todos tiveram. Tá. Eu não sei se nos outros clubes também.
Você acha que não é piloto automático? Você, tem
não.
Libertadores, poupa. Tem
não,
Libertadores,
se,
poupa.
Ontem, por exemplo, o Souza é titularíssimo do São Paulo, jogou. Né? Você pegar ali, por exemplo, o Reinaldo tem jogado titular, atuou. Vários jogadores que têm sido titulares entraram ontem em campo. Então, acho que a opção foi mesmo pela... Porque por poupar os atletas que o departamento médico acha que tem mais risco de se machucar. Não se poupou pensando, ó, se esse jogador se machucar numa dividida, se ele tiver uma torção, sei lá, alguma coisa assim, ele não vai atuar. Se poupou por conta de desgaste muscular, físico dos atletas, especificamente ficaram fora.
Em maio.
Ah, lógico.
Caras com 16 jogos em 4 meses.
Não tem 16 jogos.
Ah, o campeonato tem 19, o Paulista. Poucos jogam todas.
Ó.
Tem meia dúzia na Libertadores.
Os times da Libertadores.
Não estão estafados, Vitor. Não estão mortos.
30 dias de pré-temporada. Mal feita, porque 30 dias é pouco. Não é suficiente.
Peraí. O cara teve férias em dezembro, treinou janeiro, daqui a pouco a gente vai falar.
Você quer que ele não tenha férias?
Não, tem que ter férias, um mês de férias, um mês se preparando e 10 jogando.
Um mês de preparação física e por favor, um mês pro treinador fazer amistosos, pros jogos terem um ritmo um pouco mais moderado, que não sejam tão competitivos, onde não haja cobrança de resultados.
Lembrando que isso não existe na Europa também.
Pra ter acerto tático, claro que fazem amistosos.
Mas que hora? Não, com Eurocopa, com Copa do Mundo?
Você acha que o Real Madrid vai jogar na China, que é oficialmente?
Mas tem um mês de físico,
mais ou menos um mês.
Um mês de férias.
É, mais ou menos isso.
Mas que jeito?
Ficou sobrecarregado agora um pouco por causa da Copa do Mundo.
É, de 4 em 4 anos Copa, de 4 em 4 euro, todo ano.
Até vai chegar uma hora que os clubes da Europa vão mandar a FIFA pra aquele lugar e não vão mais
ser. É, mas peraí. Na Europa já não é nenhuma maravilha, esse negócio de calendário.
Zero, maravilha.
Coisa. Tá bem apertado lá também. Ainda mais na Inglaterra, que tem FA Cup, Copa da Inglaterra, Premier League.
Mas tem uma coisa, Chico, você sabe muito bem. Você vai jogar,
campeonato de
bombeiro. Vai jogar a Copa da Liga Inglesa, você colocar o time 3, o torcedor não reclama, enche o estádio e apoia do mesmo jeito. Ele até entende que a Copa
só que a diferença
da Liga
é o seguinte,
é
os caras têm grana pra botar 3, 4 elencos pra ficar ali. Aqui a gente tem grana pra
e é chata um pra cacete a Copa da Liga também.
Não, não é chata.
Não, mas a Copa da Inglaterra
a
não
Copa
é.
Da Inglaterra é épica. Não.
Corinthians e Guarani.
É o melhor campeonato do mundo.
Boxing Day, hein?
Corinthians.
Ah, oh, Leandro.
Tá saco. Tá saco.
Aquela ressaca do Natal. Tem Aston Villa e Newcastle.
É, não, mas que legal.
Copa da Inglaterra é um baita campeonato.
Copa da Inglaterra é um baita campeonato.
É. Ninguém vê. Vocês veem.
Você tá escolhendo bem como torce, Leandro.
Podemos seguir.
Você tá maluco? Copa da Inglaterra?
Nossa, eu tô super maluco.
Copa da Inglaterra?
Você assiste aqui no Brasil, cara. Lá os
caras... Acho que a Copa do Brasil tem que ser que nem a Copa da Inglaterra.
Pô, mas de novo não.
Ia passar por
não,
fases...
para com esse papo.
Chegaria a jogar a Copa do Brasil
para
e conseguiríamos o resultado.
Não, nessa eu tô com o Vitor Bina. Milagre. Nessa eu tô com
o
Vitor Bina.
O que mais? Qual que a gente não falou ainda hoje, então? Que o Taubaté tem que ter rivalidade
tem que jogar
com o
São José.
Não falei.
Que o estadual, o time grande, tem que entrar depois.
Não, eu acho que o Taubaté tem que ter rivalidade com Lorena e Guaratinguetá. São José tem que ser com Jacareí e Caçapava.
Os caras do Taubaté vão ficar bravos, você falou
isso. O dia do calendário perfeito acaba as mesas redondas. Tem, é só isso, né? É isso. O Paulistão é longo, tem que poupar. O Taubaté tem que querer jogar contra o rival da região, não contra o Corinthians, contra o Palmeiras.
Claro.
Beleza. Corinthians e Guarani. E aí?
Eu falei brincando semana passada, eu sacanagem, né? Porque eu vou fazer uma piadinha com o nome do Santander, com o nome do banco e tal. Eu poderia ter falado sério, né? Que era o jogador que eu tinha visto no Guarani, que era bom mesmo. E ele, agora todo mundo sabe quem é o Santander. Eu tenho certeza que em breve vai ter time precisando de um camisa 9 e vai citar a necessidade de contratá-lo. Perfeito. Bom jogador, sabe fazer pivô, é argentino, parece que foi revelado, se não me engano, pelo Racing. Caramba, ele deu o ataque, não era só ele, né? O ataque do Guarani, veloz, interessante, parece que estudou bem o Corinthians, e o Corinthians numa moleza, né?
Então, isso que eu fiquei espantado, eu esperava o Corinthians marcando saída de bola, tornando a partida intensa, e foi, como diz nosso amigo Bruno Quack, uma tiriça, né? uma moleza, uma soberba, porque não tem outra explicação, ali não pode ser uma... A parte física ali tem a ver com a concentração dos jogadores, com a maneira como encararam a partida. Eu acho que o Corinthians subiu ali no salto alto quando notou que tinha que fazer uma coisa diferente. O jogo já havia engolido, né? O Corinthians, o futebol tem isso, quando a parte emocional no meio do jogo você não consegue retomá-la, e é comum tal situação, o Corinthians já tinha sucumbido diante de um Guarani que, ao contrário, viu o enfraquecimento e cresceu em cima disso, ganhou confiança ao longo do jogo. Agora, o Corinthians precisa retomar o futebol do começo do ano. Se conseguir, a chance de classificar é considerável. Se o Corinthians jogar como nas últimas partidas, últimos 5, 10 jogos, não passa. A não ser que tenha uma coisa de arbitragem, uma coisa típica assim.
Você acha que o sabático do Tite já é questionado?
Não acho. Eu acho que o Tite... Assim, pra eu responsabilizar o Tite, pra responsabilizar
não,
o Tite.
Não, sem voltas.
Vamos ser diretos.
Assim. O sabático
você
do Tite,
você nunca
a Paulo.
Ouviu eu falar eu.
Eu.
Mais uma vez? Eu. Como vocês são bobos. Você nunca ouviu dizer que o Tite aprendeu muito na Europa e por isso o que o treinador aprende realmente vai refletir no trabalho dele. Médio prazo, longo prazo. O cara não chega em um mês, volta da Europa e começa a fazer milagres aqui.
O que tem de tão incrível na Europa? Porque eu já fui na Europa também.
Ah, acho que
e ninguém fala, ó, o Paulo se reciclou.
Tem um bom dia de treinamento, ele vê, por exemplo,
cascata, como é que tá hoje.
Tem algumas
técnicas. Vinho nacional bom.
É complexo de vira-lata, viu? Tem que pegar avião pra se reciclar. Pra estudar, vira latismo.
Como você acha que o Guardiola consegue fazer o time dele tocar tão bem a bola?
Tudo bem, mas ele tem os caras que tocam bem a bola.
Ele tem metodologia de treino e o Ribéry.
O pior lado disso tudo é que o treinador volta de lá achando que também é marqueteiro, né? Já não bastasse um monte de marqueteiro nos clubes, os treinadores...
Se vende, né?
Mas eu acho o Tite um cara muito pé no chão. Eu
é
não
chato
acho.
Chato pra cacete.
Não, isso não vem. É questão de você gostar ou não.
Vamos mostrar os caderninhos de estudo pro Ivan Moré. Isso é mozica, Vitor.
Né,
ganhou de quem? Pra mostrar os caderninhos que ele estuda, sabe?
Mas aí o repórter pede a matéria, né?
Ah, mas daí o Tite dá a matéria, né? Coitado.
Pra Globo vai?
Não, mas é super exposição de um suposto cara que estuda. Primeiro, você falar que você estuda não quer dizer que você é bom.
Claro. Certo?
No Brasil, o técnico que estuda vira técnico bom. Ah, o do Bruce.
É um estudioso.
O Cristóvão Borges está estudando. Bom, eu também estudo.
Júnior.
Estudar okay, não quer dizer que é sucesso. É, segundo, verdade. Europa. Ah, eu baixei uns vídeos. Eu passei um dia. Que cara legal o Ancelotti. Pensou, eu volto aqui na Central 3 e falo, ô Chico, eu fui lá na BBC. Puta, como me receberam bem, cara. Que legal que foi em Londres.
Nós somos
Paulo volta a reciclar.
Vitor Pina, nós somos de um tempo onde a gente ensinava os outros a jogarem bola, né? A gente...
Isso é balela.
Como? Balela.
Isso é balela.
Balela?
Balela.
Balela?
Balela.
Balela.
Balela? Balela.
Aonde?
Então me explica aqui. Ó, o Brasil tinha...
Canalha.
O Brasil tinha o futebol mais...
Vitor, o pessoal via aquela camisa amarela,
mentiroso.
O pessoal tremia,
aí é outra
cara.
Coisa.
Mentiroso. Calma.
Respeita aquela camisa amarela, cara.
Presta atenção. O Brasil tinha o melhor futebol do mundo, os melhores jogadores do mundo e o jogo mais bonito do planeta.
Mais do que isso. O Brasil tinha quatro seleções competitivas
eu
que
nunca
ganhava
vi,
de qualquer seleção
eu
do
nunca
mundo.
Vi as outras seleções que competiam com o Brasil, Alemanha, Itália,
era nosso freguês eterno.
Inglaterra,
freguês. Alemanha era nosso
Argentina,
freguês eterno.
Aprenderam alguma coisa com a gente. Cada um na sua, cada um do seu jeito.
Concordo.
Cada um com suas
concordo
virtudes.
Porque eles não
cada um no
o
seu.
O problema é que nós.
Eles não conseguiam copiar a gente, né?
Não conseguiam, não tem como.
É, pois é.
Não tem como. Você gosta de jogar bola. Como é que você copia o cara que tem habilidade, craque, que tem giga? Eu não sei como.
Então.
Eu posso, assim, posso aprender posicionamento, eu posso aprender a passar. Eu posso
mas
melhorar
hoje
um pouquinho
o brasileiro quer copiar.
Mas eu não vou ter nunca drible, giga. Isso não nasceu comigo.
Mas hoje em dia o brasileiro quer copiar o europeu, Vitor?
Não, eu não. Eu sou um homem crente, pelo amor
de Deus. De onde vem a ginga? De onde vem a ginga?
Eu acho que é da genética.
Você acha que é da genética?
Eu acho.
Beleza. Inter e Atlético Mineiro. Foi 2-2 no Independência e agora a volta no Beira-Rio, quarta, às 10 da noite. Foi um bom jogo, hein, em Minas Gerais e um confronto que, pelo menos em termos de energia, de calor de estádio, acho que correspondeu muito quarta-feira e espero um Beira-Rio num ótimo clima também.
Apinhado.
E acho que passa a Inter pela superioridade que mostrou quando fez.
Mas você acha que é atípico uma vitória do Atlético por 1-0?
Eu não acho, mas eu acho que
normal.
Se o Inter jogar o que Inter jogou vantagem, quando fez os gols, me parece ser um time que nesse momento está crescendo, né? Cresceu na final do Campeonato Gaúcho, fez um bom jogo fora. O Santa Fé é às 9h30 na terça.
Você acha que o Aguirre também foi contabilizado por essa coisa de poupar?
Eu acho que o Aguirre é diferente porque ele reveza o elenco, né? Ele jogou uma final de Gaúcho. Revezando, jogou a ida da Libertadores com D'Alessandro no banco. Não me parece, são situações diferentes.
D'Alessandro e Valdívia. Valdívia, que aliás, segundo o Oswaldo Pascoal, passou a ser o original, né?
Como é que faz, ô Vitor?
O Valdívia não é mais nem o melhor Valdívia do Brasil.
Como é que faz quando o apelido vira maior, né, do que a referência? O que é que faz agora?
Eu acho que o apelido do Valdívia original, não do Valdívia real, que é o atual e não o primeiro, tem muito a ver com os marqueteiros.
Você que escreveu, né, quando o Lucas pediu para deixar de ser chamado de Marcelinho, você escreveu que a carreira dele estava acabando ali, né?
Não escrevi.
Que apelido não se muda.
Não escrevi.
Você acha que o Valdívia deveria acabar com o apelido?
Como é que é o nome do Valdívia inteiro?
O Eberson.
Não, o Valdívia o original, não o real.
Jorge Luiz Valdívia Toro.
Então eu acho que o Valdívia vai entrar para o próximo jogo como Jorge Luiz.
Sensacional.
Jorge Luiz vai fazer essa escalada com Gabriel, Robinho,
e Jorge Luiz.
Jorge Luiz e Rafael Marques, Cristaldo do centroavante. Pronto.
Sensacional. Passar pela Copa do Brasil, amanhã tem Palmeiras, Sampaio Correia o Santos joga na quarta-feira na Vila contra o Maringá.
Fantástico.
Hein? Foi gostei do Jorge Luiz.
O Palmeiras baixou o preço dos ingressos, mas baixar o preço dos ingressos significa que você tem que baixar o custo da operação de abrir o estádio. Portanto, meio estádio aberto.
Os anéis são superiores geniais. Estarão fechados.
Será que é são sério geniais. Isso?
Claro, meio anéis superiores fechados.
Você percebeu uma coisa? Geniais. Qualquer geniais. Empresa, por exemplo, uma casa noturna.
Uma balada.
Uma balada, pronto. Como eu diria no tempo de Chico Balto, uma danceteria.
Você curte uma danceteria?
Não, meu tempo era discoteca.
Dois minutos.
Mais velho ainda. Aí, o cara, por exemplo, às vezes contrata DJs famosos e tal.
DJ Mark.
Porque, não, DJ, não, DJ gringo. Mark é famoso, mas só DJ gringo. Né? O cara traz o DJ famoso porque as pessoas que gostam da música eletrônica, elas vão falar, olha, naquela casa o cara toca. E isso dá um valor agregado
no local.
E a própria casa sabe que não terá grande lucro ou que, de repente, terá prejuízo, mas acha que compensa, porque ela tem que conviver com os dias bons e os dias ruins dos negócios.
A vida é uma sequência de altos e baixos.
Né? Normal. Mas por que um clube de futebol não pode, ou quem administra uma arena, não pode manter um padrão, né? Por exemplo, baixando, porque ela acha que precisa atrair público, o ingresso, e mantendo a qualidade do serviço? Quando se fala de serviço, parece que o serviço não está associado ao dinheiro nessa hora. É porque na hora de subir o preço, é final, o ingresso vai lá para cima. Agora o jogo tem que baixar o preço do ingresso para atrair público? Aí vai piorar o serviço? O serviço tem que ser mantido. Isso é uma troca constante. É uma relação que se cria por meses, anos. Né? Vocês falavam, por exemplo, dos estádios na Bahia. Da troca de lugar. Da torcida entrando para o lugar errado. E achei sensacional três torcidas no mesmo local. Quem está acostumado a ir no estádio sente aquele lugar como se fosse a sua casa. Ele tem um hábito, ele se sente. O ser humano tem a necessidade de pertencer a algo, pelo menos em grande parte da vida. Isso é freudiano.
Tipofilia, que a galera chama na academia.
Tipofilia.
É o lugar onde você cria uma relação e você não quer mudar. Né?
Pronto. Então, você tem que criar essa relação. Então, essa história de baixar o preço do ingresso, baixar o custo da operação e piorar o serviço, é mais uma. Tá quase que nem o spread bancário. Mas, empresta agora, pro
custo,
banco, pega, pega 0,5.
Custo da operação é um assunto sério, porque custo da operação com o quê? É um estádio...
Acho aí que o número você... de bares, provavelmente, vai ter funcionários.
Aí você... Isso, e aí tem aqueles segurançazinhos lá, com os coletes...
Stewards.
É, que parecem uns cones.
Stewards.
Aí o maluco do Inter hoje falou, o Beira-Rio dobrou o custo dele. A torcida do Inter vai sair de onde? O dinheiro da torcida do Inter. O custo do estádio, para um jogo, dobrou.
Vai sair...
Toda hora que você entra lá, você paga o dobro, mas no final do ano o custo.
Vai sair vai sair de dentro do custo.
Sensacional. Chico Malta, valeu. Tchau. Leandro Amin disse que o tempo acabou.
Tchau. E vou dormir pensando em Stewart, imagina.
Ok.
Que coisa. Conte Stewart.
Vamos mudar o nome do Valdir para Jorge Luiz?
Jorge Luiz. Valeu, Vitor Birner.
Valeu. Grande abraço a todos. E se tirei falta durante a semana da sua presença, nosso grande hipster da Central 3, Paulo Júnior. Um grande abraço.
Que falta de minha presença.
Falou.
Valeu, Leandro Amin.
Ele previu a sua morte.
Que coisa. Irlan Simões.
Eu só faço programa com ele uma vez por semana, queria fazer todos os dias.
Valeu pela visita, volte sempre. Agora você já sabe onde ficamos. Eu só não vou falar o endereço aqui, porque tem gente querendo nos pegar. Mas você tem o endereço. Então apareça sempre que quiser e valeu.
Você não é hipster, né?
Como é?
Você não é hipster.
Não, olha minha cara.
Não tem cara de hipster.
Vim de Salvador, lá não tem isso não.
Valeu, um abraço. Valeu,
obrigado a vocês, hein.
Titulares, toda segunda às 8h da noite. E a gente volta semana que vem. Você fica agora com Estação Basquete. Tudo sobre o que, Leandro Amin? O Buzz Beater.
Hoje é Buzz Beater.
Que coisa.
Sexta no último segundo.
Que loucura, NBA. Você fica com o pessoal do basquete. Agora e o Titulares volta semana que vem. Até lá. Love.